Você está ouvindo Tech Talk, Tech Talk, Tech Talk.
Fala galera, bem-vindos ao Tech Talk. Meu nome é Matheus.
Meu nome é Eduardo e olha só, eu não acredito em reconhecimento facial.
Meu nome é Nicolas e o reconhecimento facial não sabe diferenciar eu do meu irmão.
Muito bom.
Que triste, hein?
Hoje a gente vai estar vendo a questão de reconhecimento de imagem e as questões de privacidade, segurança, aplicações e bibliotecas como a FaceNet.
Bom, como foi dito, a gente vai comentar um pouco sobre reconhecimento facial e como que isso é aplicado no nosso dia a dia e quais são as tecnologias por trás disso que permitem a gente trabalhar e como que isso vem sendo aperfeiçoado ao longo dos anos. Esse termo tem sido bastante discutido, seja pelo seu lado bom, seja pelo seu lado ruim. A gente vai ver um pouco disso mais pra frente. Mas o que na prática é o reconhecimento facial? Bom, o reconhecimento facial nada mais é do que a capacidade de uma máquina em identificar, classificar e dividir os possíveis resultados extraídos de uma face. E de que forma que isso poderia ser feita? Você tem câmeras em diversos lugares, sejam câmeras de segurança, sejam a própria câmera do celular. Você tem também câmeras aliadas a sensores, seja para detecção de profundidade, seja para detecção em ambientes escuros. Você tem diversas formas de captura de imagem na qual você vai trabalhar isso e vai retornar alguns resultados. Bom, e quais seriam as aplicações dessa tecnologia? Você tem o seu uso na segurança pública, a gente vai falar mais pra frente se isso é bom ou ruim. Você tem no teu próprio celular o desbloqueio via reconhecimento facial.
Eu não confio muito nesse reconhecimento, desbloqueio de tela do celular, porque eu uso e meu irmão consegue desbloquear meu celular. Eu consigo, e vice-versa, também consigo desbloquear o celular dele. Ou seja, eu não apoio.
Bom, se funciona ou não, tem muito ainda a ser discutido. A gente também tem o seu uso nas redes sociais, você tem também até mesmo a capacidade de usar o seu rosto como uma identificação para fazer compras, não é mesmo?
Pois é, fiquei sabendo que na China você realmente consegue usar o teu rosto, reconhecimento facial, para fazer as compras no mercado.
Reconhecimento facial tá no dia a dia de todo mundo, de bilhões de pessoas, porque o Facebook utiliza essa ferramenta faz tempo para fazer o reconhecimento em fotos. Ele, para você poder marcar as pessoas, ele vai reconhecer um rosto e após ele fazer esse reconhecimento, você pode marcar uma pessoa naquele rosto.
Pois é, a privacidade nas redes sociais é um negócio que pouca gente sabe, mas existem muitas coisas que são extraídas das nossas publicações, das nossas fotos, que são utilizadas justamente para vender publicidade para nós mesmos, né? Não sei se todo mundo já teve interesse, mas você pode baixar seus dados, fica aí até uma dica, você pode baixar os seus dados de tudo que o Facebook, o Instagram tem sobre você. É bom, fica a dica aí.
Uma das formas da gente usar o reconhecimento facial, que o Eduardo falou, é usando um algoritmo chamado FaceNet. Ele usa as redes neurais para identificar quais características de uma pessoa são mais relevantes e vão ser usadas para diferenciar ela de outras pessoas. Uma das formas dela funcionar é usando um conceito de machine learning chamado embedding.
A parte legal do FaceNet também é que ele é open source, né? Então qualquer pessoa pode usar.
Oh, muito bom, achei interessante.
É, muito bom.
Pô, legal isso aí, né? Dá até a impressão que a gente fez um trabalho sobre isso, né, Nicolas?
Exatamente, nem parece que a gente entregou semana retrasada.
Não sei você, mas eu entreguei 10 pra meia-noite, hein?
Não sei você, mas eu entreguei meia-noite.
Ainda bem que o professor aliviou essa aí, hein?
Uma forma de usar esse algoritmo é com um projeto open source chamado OpenFace, que ele usa o Python para implementar o FaceNet, que ele já possui modelo treinado, que já, né, economiza bastante tempo de quem está programando. E com isso a etapa de treinamento da rede neural pode ser ignorada.
A FaceNet ela tem como proposta a utilização de uma CNN, né, para aprender algumas features. Nesse caso a gente chamou de embeddings, mas o que, que seria isso? Ela pega essas features, essas características mais importantes para distinguir os rostos. Ela gera, através disso, alguns vetores de identificação. Ou seja, quanto mais próximos, mais certeza você tem que aquela pessoa é aquela pessoa. E quanto mais longe esse vetor, distinta é essa pessoa. Dessa forma, você gera um hash, né, ou um identificador, para gerar o agrupamento e o reconhecimento dessa face. Então você tem as imagens que são reconhecidas como da mesma pessoa as próximas e de pessoas distintas longe uma das outras.
Então, a característica que diferencia o FaceNet dos demais programas de reconhecimento de facial é que o FaceNet usa o triple loss. O que é o triple loss? Então, é uma função que tem uma imagem âncora de um indivíduo, uma imagem positiva, que é do mesmo indivíduo da imagem âncora, e uma imagem negativa, que é uma imagem de outra pessoa. A distância da âncora para a imagem positiva é minimizada, e a distância da imagem âncora com a negativa é maximizada. O que seria a distância? A distância seria a semelhança entre as faces. A distância é calculada pelos padrões faciais, como a distância entre os olhos, formato da face, formato da boca.
Pois é, eu fiquei sabendo de um cara no Reino Unido que processou a polícia que estava usando esse negócio de reconhecimento facial. Em 2017, a polícia de Gales do Sul começou a usar o reconhecimento facial em vários eventos assim, sociais, públicos, para varrer as imagens e identificar pessoas que pudessem ser procuradas pela polícia ou tivessem algum mandato aberto contra eles. E foram fazendo esse teste. Daí, em 2019, um cara chamado Ed Bridges, ele entrou uma ação contra a polícia, alegando que ele teve o rosto escaneado em 2017 e 2018, e isso foi uma violação dos direitos humanos dele. Só que daí o cara perdeu o processo. Esse ano, agora nesse mês, em agosto de 2020, o Tribunal da Apelação revogou essa decisão, e eles decidiram que realmente é uma coisa ilegal, porque é um programa que é cheio de defeitos ainda. E o tribunal falou que ainda não está claro quem pode usar essa tecnologia, quem pode ser colocado em observação e tudo mais. Por isso que é difícil implantar ele nesse momento. Até porque ninguém sabe se existe algum viés de raça ou gênero. Então é um negócio perigoso que realmente pode ser ilegal. Aí esse cara falou que ele se sentiu oprimido e falou que todo mundo devia ser capaz de usar espaço público sem ser submetido a essa vigilância direto, assim. Daí, por enquanto, o tribunal não proibiu completamente o uso de reconhecimento facial, porém, reduziu o escopo do que é permitido. Então, já abriu brecha para a tecnologia ser implantada no futuro, porém, com a devida moderação. E a polícia, ela divulgou dados admitiram que das 2.500 análises, cerca de 92% foram falso positivo. Então, bastante gente pode ter sido julgada até, sendo procurada, sendo que realmente eram inocentes.
Poxa, isso aí é uma taxa bem grande, né? Para um serviço que, em teoria, está sendo ainda implementado em muitos lugares, as pessoas usarem para esses fins
Exatamente.
É, de certa forma, preocupante, né? Porque você não sabe até que ponto que isso possa ser benéfico para segurança até mesmo, né? Da sociedade.
Uhum.
Ou quanto que isso pode até mesmo prejudicar por julgar de forma errada, julgar antecipadamente de forma errada.
Então, nessa mesma página de pessoas que vão contra o reconhecimento facial e querem burlar, em 2010 teve o caso do artista e pesquisador Adam Harvey, que criou uma camuflagem para a visão de computador. O que seria essa camuflagem? Ele fez uma maquiagem que utiliza de cores brilhantes, alto contraste e sombreamento para tentar confundir o algoritmo sobre o aspecto de um rosto, para não conseguir reconhecer. Mais recentemente, em 2018, durante uns protestos na China, a Universidade Chinesa de Hong Kong, junto com a Universidade Indiana e a empresa gigante de tecnologia Alibaba, fizeram um boné de beisebol com um dispositivo emissor de luz, a luz infravermelha, que a luz é lançada na cara de quem está usando o boné. Eles fizeram testes usando esse mesmo FaceNet e descobriram que a quantidade de iluminação pode impedir a ferramenta de reconhecer o rosto. Em junho desse ano, o CEO da Microsoft, o Brad Smith, declarou que não venderá tecnologia de reconhecimento facial para a polícia até que uma lei esteja em vigor baseada nos direitos humanos. Assim como a Microsoft, a Amazon suspendeu por um ano o uso do Recognition pela polícia. O Recognition seria a plataforma de reconhecimento facial da Amazon, pelo mesmo motivo. Fizeram essas declarações o Arvind Krishna, CEO da IBM, mandou uma carta para o Congresso anunciando que a empresa está saindo do mercado de reconhecimento facial, porque a empresa se opõe ao uso da tecnologia para vigilância em massa, discriminação racial, violação de direitos humanos e liberdade básica.
Concordo, igual o cara lá que processou a polícia.
Exato.
Eles acham que é um... que o uso abusivo é uma forma de opressão.
Então é isso aí, galerinha. Esse é o episódio de hoje do Tech Talk. E semana que vem a gente se vê de novo.
Manda e-mail, caneladas, que a gente vai ler no próximo.
Eu sou o Nicolas.
Eu sou o Eduardo.
E aqui é o Matheus.
Até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
1
Você lembra do convite pra formatura do Sagrada?
Aham.
Uhum. A minha foto, eu tô igual a foto do Sérgio aqui.
Muito bom.